notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Não haverá feira de Santiria neste ano de 2021. Pelo menos será esta a proposta apresentada na reunião da Câmara de Tomar, que irá decorrer nesta segunda-feira, proposta a cargo do vereador Hélder Henriques, responsável pelo Pelouro. Aliás, contactado pela ERT, o eleito remeteu mais explicações para a sessão do Executivo, não deixando ainda assim de adiantar que esse cancelamento será objeto de análise. No entanto, está em causa um cenário praticamente certo, tendo até por base o necessário planeamento em torno de um evento destes moldes. O atual contexto pandémico volta assim a falar mais alto. É um facto que, nesta altura, o Conselho Nabantino, assim como o país, está numa fase mais tranquila, mas ainda há incertezas relativamente a outubro e, nesse sentido, a autarquia não quer arriscar e irá, desta forma, avançar para o novo cancelamento da histórica Feira de Santiria. Falta de separativos que impeçam as águas da chuva de se juntarem às residuais e indústrias. A Agência Portuguesa do Ambiente identificou desta forma os focos de poluição no Nabão por ocasião de uma audição que decorreu na Assembleia da República, na sequência de um requerimento do Partido Socialista. Uma das novidades desta sessão teve a ver com o facto de a APA ter identificado uma unidade de reciclagem de plásticos situada no Conselho de Ancião, assim como outras empresas que, garante a agência, estão a ser auditadas. Registo, a propósito da audição, para as palavras de Nuno Acasta, presidente da APA, que apontou então para a questão da fiscalização, com 3 autos recentes, assim como da necessidade de reforços humanos para que estas ações possam ter mais sequência.
Eu reportei 3 autos recentes, a APA está constantemente no terreno. No que diz respeito a recursos humanos, evidentemente, é um desafio sempre, já o disse nesta mesma comissão, estamos neste momento em processo de contratação externa de colaboradores, estamos também num processo de contratação ou de identificação de concursos internos ao Estado para vigilantes da natureza, e já conseguimos, como é sabido, no Rio Tejo, nesta bacia, até a guarda-fios nos últimos 3 anos. De uma nota muito rápida, o que nós precisamos, nomeadamente neste importante rio, é, obviamente, mais investimentos. Foram identificados já um pacote de 22 milhões de euros que está em preparação para o próximo quadro de financiamento. Continuar a identificar as ações de fiscalização, não nego. E não viver no mundo, nós não fazemos isso, do passar as responsabilidades. Uma coisa é nós transmitirmos informação, e o nosso princípio é sempre o de mais colaboração com as diferentes. Com as diferentes entidades, aliás, exemplos disso. E, portanto, no que diz respeito a declarações que temos dentro da Câmara de Tomar, também podia citar declarações recentes, no âmbito das quais o Presidente referiu justamente a colaboração com a APA, referi reunião recente e reunião próxima, que ocorrerá, e nós queremos colaborar a esse, o nosso objetivo sempre.
Nota ainda para a intervenção de Pimenta Machado, vice-presidente da APA, que se focou na relação direta entre a poluição e a precipitação, confirmando que as estações de tratamento de águas residuais não têm capacidade para tratar a acumulação de águas pluviais com as residuais.
Não há dúvida que há uma relação direta entre quando chove e a poluição no Nabão. Aliás, se consultarem a data das notícias, ainda há um bocadinho fazer aqui uma pesquisa, acontece em janeiro, fevereiro, dezembro, isto é, no período que chove. E porquê? Quer as infraestruturas de transporte, do saneamento, que também transportam águas pluviais, no fundo é uma rede que é unitária, quando chove, essa rede não tem capacidade de transportar, e o que é que faz? Faz bypass diretamente para a linha d'água. Essa é uma nota que é muito relevante. O mesmo coisa acontece quando ia ser fluente. Quando aflui às etares não têm capacidade e nem são dimensionadas para tratar aquilo que é o saneamento mais a água pluvial. E o que é que faz? É o bypass para a linha d'água. E essa é uma situação, claro, muito bem identificada, quer nas etares, quer no tal emissário que foi aqui referido e bem, aquele emissário transporta o efluente da zona antiga tomada para a etar, e quando chove, minha por cima ele está junto à linha d'água, ao rio Nabão, quando o rio inverte em caudal maior, permite essa ligação, essas infiltrações desse emissário para o rio Nabão. Então, uma situação que nós temos muito bem identificada, conhecemos-la bem. Segunda nota que também gostava de deixar aqui, aquilo que muitas vezes foi invocado aqui, a poluição industrial. É verdade que a poluição do Nabão não é só a poluição de origem urbana. É também aqui a presença de indústria, de efeitos industriais. Nós já levantámos uma indústria em Ancião. uma unidade de reciclagem de plástico, mas há outras empresas que estão a ser auditadas por nós, e há também aquilo que é as ligações da empresa à rede de, diria, de saneamento. E, nessa situação, na última reunião que fizemos com o Câmara Municipal de Tomar, estávamos a trabalhar e aquilo que foi levantado uma necessidade de termos um regulamento que discipline, que regule aquilo que é a ligação dos assentos industriais à rede de saneamento. É muito importante ter esse regulamento para que definir as condições que são comportáveis pelas etapas de fim de linha da rede de saneamento para acomodar esse tipo de efluente. Estamos também a trabalhar com a Câmara Municipal. Já agora uma nota também mais positiva, aquilo que tem a ver, porque a poluição é uma coisa que todos temos de ter a certeza absoluta. A poluição é uma tarefa que nunca é acabada. E portanto, em contínuo, vamos obrigar a todos nós, a APA, as entidades gestoras, aqui até os ambientes dos municípios, que são organizados numa empresa supramunicipal para tratar os efluentes, temos de trabalhar em conjunto. E é o que estamos a fazer. Aliás, na última reunião, invocar aqui uma declaração da Sra. Presidente, mais antiga, mas se virem na semana passada, nas declarações da Sra. Presidente, ela invoca aquilo que é a boa colaboração da APA com os municípios e o nosso empenho nessa matéria. Mas, se há bacia hidrográfica em que a APA colocou recursos humanos e recursos tecnológicos, foi na bacia do Tejo. E também aqui, obviamente, a bacia no Rio Navão. Eu estive a olhar aqui para aquilo que são os indicadores do ponto de vista de cobertura na área do saneamento, a nível nacional. E esta bacia, em particular, mas também Tomar e Orém, tem indicadores da baixa média nacional. Isto é um facto.
Tomar está a sofrer na carne aquilo que os outros fazem. Foi desta forma que Américo Pereira, presidente da União de Freguesias de Serra Junceira, abordou a polémica questão em torno da poluição no Rio Navão. Por ocasião da recente Assembleia Municipal de Tomar, o autarca, eleito pelos independentes do Nordeste, direcionou as maiores responsabilidades ao Conselho de Orém e a quem deixou fazer a hectare de ceiça no território nabantino.
É que não há dúvida nenhuma que estamos mais ou menos uma cena que é riso, mentiras e vídeo. Porque o problema está aqui, e nesta moção já vou dizer qual é essa posição, é que o principal responsável, toda a gente sabe, é o Conselho de Orém. Com a conivência, naturalmente, quem deixou fazer a hectare no Conselho de Tomar. E depois vem falar do Agrobal, esquecendo-se que a praia do Agrobal assenta numa nascente local. A captação de água da Mendacha é feita a partir de um lençol subterrâneo. Portanto, andamos todos aqui a brincar. Porque, para ser verdade, o que temos de pôr em causa é aquilo que o Conselho de Orém defende. Nós estamos a sofrer na carne aquilo que os outros fazem. Mas também é verdade o seguinte: até há relativamente pouco tempo, vereadores desta Assembleia que eu ouvi afirmavam a pé juntos que a tarde de ceiça aquilo era seguríssima, não havia problema nenhum, aquilo era XPTO. Afinal, não será bem assim. Portanto, é assim: estar a procurar atingir a Câmara Tomar numa matéria que a Câmara Tomar, do meu ponto de vista, não tem responsabilidade nenhuma. Acho que não é justo.
Um homem de 46 anos foi condenado pela prática de dois crimes de violência doméstica agravada na pena única de 4 anos de prisão efetiva. No essencial, resultou provado que o arguido molestou verbal, psicológica e fisicamente a sua mãe, de 79 anos, e o seu irmão, portador de déficit cognitivo, na residência onde os três viviam. Aconteceu em Peniche entre 2016 e novembro de 2020, com maior incidência a partir de maio de 2020. O indivíduo, que consumia diariamente bebidas alcoólicas e não exercia qualquer atividade profissional ou ocupacional, exigia sistematicamente dinheiro às vítimas para comprar-se aquelas bebidas e tabaco. E quando estas recusavam os seus intentos, o mesmo partia e danificava objetos em casa, gritava, insultava-as e vexava-as. Para além disso, o arguido também batia na mãe e no irmão, desferindo-lhes palmadas, socos e pontapés, sendo que, em novembro de 2020, entrou no quarto onde o irmão estava a dormir e apertou-lhe a cabeça contra a almofada, impedindo de respirar. O arguido foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 1.000 euros por danos não patrimoniais a cada uma das vítimas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Festa dos Tabuleiros foi um dos 10 projetos vencedores da 4ª edição do programa Tradições da EDP, no universo de 68 candidaturas à escala nacional. E a escolha, fundamenta a empresa, justifica-se não apenas pela sua relevância histórica e social para as comunidades, mas também pelo impacto que podem ter na criação de emprego, na dinamização da economia local e na própria sustentabilidade das regiões. A EDP irá assim distribuir um apoio financeiro de 213 mil euros pelos vencedores. A vereadora Filipa Fernandes não escondeu a satisfação com esta aprovação da candidatura e reforçou aquilo que está em causa.
O município de Tomar fez uma candidatura ao EDP de Tradições. Do projeto que nós apresentámos, nem todo foi apoiado, foi 50% foi apoiado. E, portanto, neste momento o que trazemos é o protocolo entre as duas partes, entre o município e a EDP, para a concretização deste projeto. O que é que complementa este, o que é que contém este projeto? É um projeto de salvaguarda dos saberes fazeres da Festa dos Tabuleiros. O que pretendemos é fazer umas ações de formação com quem direito, portanto com os artistas, com os artesãos, que muito sabem sobre este saber fazer. Falamos de cestaria, hotelaria, olaria, confecção de flores, rodilhas, e a nossa intenção é fazer ações de formação para a partilha desta arte e deste ofício, para que não se perca a essência da Festa dos Tabuleiros. Também está previsto para os meses de verão, no centro da Moagem, portanto na Moagem, uma mostra destas artes e ofícios, destes artesãos que vão fazer parte deste projeto, para dar início então àquilo que é a mostra artesanal da nossa Festa dos Tabuleiros. Dizer-vos que esta medida também está referenciada na DGPC como uma medida de salvaguarda e que muito veio enaltecer e agradecer aquela que foi a nossa proposta de classificação a património nacional.
As festas de Abrantes 2021 estão canceladas. Na indicação, já esperada, foi confirmada por Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, por ocasião da recente sessão do Executivo, não escondendo a tristeza pela concretização deste cenário, não deixando de referir que está em causa a proteção da saúde da comunidade. Nesta altura, reforçou, embora haja um espaço de maior esperança em torno da pandemia, Manuel Valamatos deixou claro que não estão reunidas as condições para realizar as festas.
E por falar em situação de pandemia, acho que chegou o momento de tomarmos aqui uma posição relativamente às festas de Abrantes 2021. O vereador Rui Santos tem, ou pelo menos uma ou duas vezes, levantou esta questão, e bem. E eu quero dizer que, de acordo com a conversa que estabeleci com a doutora Maria José Esperança, que é médica responsável pela saúde do distrito, e aquilo que vou falando com os colegas na comunidade intermunicipal, julgamos que não estão reunidas quaisquer condição para fazer as festas de Abrantes de 2021. Vamos, obviamente, fazer as nossas cerimónias oficiais, como fizemos o ano passado, mas aquela questão dos concertos, das casquinhas, nada disso vai ser possível, porque não estão reunidas as condições do ponto de vista de acordo com a saúde pública, reunidas as condições para fazermos estas festas com o garante de que não estamos a pôr em causa as questões de saúde pública. Nessa medida, hoje teremos que tomar aqui esta posição, e eu, obviamente, que é isto que tenho para dizer, não estão reunidas as condições para fazermos as nossas festas de Abrantes 2021, ao exemplo daquilo que fizemos nos outros anos, em 2019, 2017, 2018, não fizemos ano passado, em 2020, por essas mesmas razões, embora haja aqui, de facto, um espaço de maior esperança e as pessoas estão mais, digamos, não tão pressionadas por esta doença, mas eu julgo que não estão reunidas, nem sequer temos espaços capazes na branda batalha, obrigava a limitar aquele espaço, só podiam entrar algumas pessoas. Ou entram todos, ou não entra ninguém, não é? Não podemos, digamos, ter um concerto na branda da batalha restrito a 300 ou 400 pessoas e as outras pessoas. E quem seriam as pessoas que subiríamos? Teríamos de deixar, entravam uns, outros não entravam. Depois também, muito sinceramente, os concertos têm, têm a gastronomia associada, têm as nossas associações a poderem ter as suas testinhas e toda essa animação, não se parece que estejam reunidas as condições. Sobretudo porque, pior do que isso tudo, é poder estar a pôr em causa a saúde de todos e não vamos contribuir seguramente para isso. Depois de tanto trabalho que passámos e depois de tanta pressão e tanto constrangimento e condicionalismo que as pessoas tiveram, agora estarmos, digamos, a promover, deitar tudo a perder.
Está apresentada a primeira edição do Volver, iniciativa de âmbito cultural que se irá estender até dezembro e que nasce de uma parceria entre os municípios do Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Estão em causa, durante esta programação, 84 atividades, das quais 28 ligadas à música, 15 na área da dança, 13 arte urbana, 10 de cinema, 8 na área do teatro, 6 exposições e 4 conferências, sendo que deste lote, mais de metade irá decorrer ao ar livre e em património classificado. Todas estas atividades terão acesso gratuito. O objetivo da organização centra-se em chegar a cerca de 14 mil pessoas. A Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, foi palco para esta apresentação. Registro para o conjunto de intervenções, a começar por Elvira Sequeira, vereadora da autarquia torrejana, que abriu as portas ao Volver.
Este resulta de uma vontade de todos, um apoio à atividade cultural, que é aquilo que acaba por mover as pessoas. Com a proposta do Governo para iniciarmos uma atividade que depois passou a ser designada de Programação Cultural em Rede, idealizámos o projeto Volver. E Volver porquê? Porque nos quisemos envolver também com os nossos vizinhos em Entroncamento e Barquinha, porque, como sabem e sabemos todos, já fomos um território apenas, outrora. Quando tivemos que pensar num tema que fosse comum, a história mostrou-nos que temos castelos. Castelos em Torres Novas, castelos em Vila Nova da Barquinha. A história mostrou-nos que temos também quartéis, que eram tanques com a base aérea, o regimento de manutenção militar no Entroncamento, a Escola Prática de Cavalaria em Torres Novas e hoje, presentemente, a Escola Mãe da Polícia, a Escola Prática de Polícia.
Seguiu-se Marina Honório, vereador da Cultura na Câmara de Vila Nova da Barquinha, que destacou as parcerias como fundamentais para o desenvolvimento.
De facto, as parcerias territoriais são fatores de desenvolvimento das regiões. Sendo esta parceria uma de base cultural, é uma aposta firme dos três municípios que visa a promoção da cultura de forma integrada, uma afirmação da capacidade dos municípios de trabalharem em parceria. Eu acho que este é um dos aspectos principais e que muito tem sido trabalhado a nível intermunicipal também, mas aqui neste caso, três municípios a trabalharem em conjunto, a aprenderem em conjunto e a partilharem conhecimento em conjunto, acho que de facto é algo muito importante e louvado.
Tília Nunes, vereadora na Câmara do Entroncamento, responsável pela cultura e turismo naquele município, disse esperar que toda a comunidade envolvida possa beneficiar com esta atividade.
Eu vou ver, que é muito voltar a ver. E quando nós voltamos a ver, não vemos só com os olhos, vemos com o coração, vemos com a emoção. E este projeto tem um bocadinho isso. É trazer quem já passou pelo nosso território, que venha novamente, para quem vive no nosso território esteja integrado e possa usufruir deste programa cultural.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de evocar o Dia Internacional dos Museus, que ocorre a 18 de maio. Este ano, o Dia Internacional dos Museus abordará o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. De facto, a sociedade e na atualidade em que nos encontramos carece de reimaginação, não só no setor dos museus, mas em todos os setores. Enfrentar os desafios da sociedade, claro que causa inquietações, mas também permite refletir sobre para onde queremos ir na linha do tempo futuro. É contrassenso que a utilização do digital veio para ficar nos museus, no turismo e num conjunto múltiplo de setores. O digital permite, sem dúvida, a criação de vários conteúdos inovadores e permite abarcar todas as faixas etárias. Atinge, portanto, públicos heterogéneos, muitas vezes alheios aos espaços dos museus por falta de motivação. Mas onde fica a experiência física? E como conseguir experiências autênticas no espaço físico sem recorrer ao digital? Através da reimaginação. Fácil é dizer, mas vários fatores internos e externos aos espaços museais o contradizem. É por isso imperativo, a curto prazo, traçar estratégias que se centrem precisamente na recuperação e reinvenção destes espaços face à crise provocada pela pandemia. Estas linhas estratégicas futuras devem também contemplar o turismo, pois a partilha de conhecimento entre estes dois poderes, portanto o turismo e os museus, será fundamental para o diálogo entre estas áreas favoráveis à emergência de novos paradigmas na sociedade perante o território. O Conselho Internacional de Museus disponibiliza um conjunto de informações no site sobre a importância deste dia 18 de maio, convidando todos os museus e os seus profissionais e as comunidades locais a partilhar práticas de cocriação de valor e soluções inovadoras para os desafios sociais, económicos e ambientais que se avizinham. Portanto, deixo esta reflexão para no próximo dia 18 de maio, cada um de nós visitar um museu, pensando como um espaço de projeção e apreensão cultural e social. O lema é: visitando é que se vai aprendendo e partilhando conhecimento.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.